na questão do autismo é o Francisco Paiva Júnior, que já está conosco por telefone para conversar um pouquinho sobre o lado, né, que ele traz mais humano, mais de cultura, mais também de acessos, né, através do trabalho que ele desenvolve no centro do país. Ele é conhecido como Paiva Júnior e é assim que eu vou chamá-lo daqui para frente. Paiva, seja muito bem-vindo aqui ao programa, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, tudo bem a todos os ouvintes, tudo bem a você, Beverly, e é uma satisfação estar aqui e poder contribuir minimamente, pelo menos, com informação a respeito de autismo.
Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Pai, eu sei que você é jornalista, ajudou a criar a revista Autismo e outros projetos também que tem a ver com essa consciência mais solidária voltada ao autismo. E primeiro, antes de tudo, antes de começar a falar, eu estou de Caxias do Sul. Você está de qual cidade?
Eu falo de São Paulo, da capital.
Capital. Como é que está o clima por aí?
Um friozinho, viu? Um friozinho que lembra o sul um pouco.
Hoje tá uma cara de Serra Gaúcha.
Tá com cara de Serra Gaúcha aqui hoje, viu?
A temperatura aqui tá muito agradável hoje, acho que tá melhor do que aí, viu? Tá 20 graus aqui em Caxias do Sul, um sol lindo.
Eu tô com 18 graus aqui.
Viu? Hoje você tá com mais cara de serra do que a gente. Paiva, sobre o seu trabalho como jornalista, né, nesse segmento editorial da revista Autismo, como é que você vem trabalhando essas informações que a gente também pretende aqui ampliar, divulgar, porque pouco se sabe ainda, a gente sabe algumas coisas, mas não dialoga o suficiente sobre a questão do autismo. Você concorda com isso?
Sem dúvida. O autismo é uma condição de saúde muito complexa, né? E a gente ainda tem muito a descobrir. Então, a informação de qualidade é a saída para que familiares e profissionais possam se orientar com o que a gente sabe até hoje e trazer melhor qualidade de vida, né? Esse é o intuito da revista Autismo, aliás, né? A nossa missão é levar a informação sem barreiras, de maneira fácil, simples e gratuita, que é o mais importante, né? Então, a gente acaba chegando em todo o país e até fora, né? Até em Portugal há alguma demanda, porque a revista Autismo é a única revista periódica a respeito de autismo, né? Impressa e digital a revista, e que é em língua portuguesa em todo o mundo. Então, você vê que a demanda existe, mas a oferta é bem baixa.
Sobre a questão do surgimento, né, da revista Autismo, se eu não me engano, é de 2010, né? De lá para cá, o que você já aprendeu também ao fazer matérias, reportagens, ou ao conviver com o Giovanni e com a Samantha?
Olha, acho que com o Giovanni e com a Samantha eu aprendi mais do que com a revista, né? Porque nada como os filhos para ensinar e mudar a visão da gente de mundo, né? O Giovanni, para quem não sabe, né? O Giovanni é meu filho, tem 12 anos e tem autismo. E a Samantha, minha filha, tem 10 anos e tem chulé. Cada um com o seu problema, com a sua característica, né?
Boa essa.
E eu aprendi muito com eles, primeiro, a não agendar felicidade. A gente precisa ser feliz hoje. Eu não vou ser feliz quando meu filho, se ele falar, se ele fizer uma faculdade ou se ele aprender a amarrar o cadarço do sapato, né? Então, a primeira coisa é que eu não sei o dia de amanhã, então eu procuro ser feliz hoje. Quando o Giovanni era não verbal, até os 4 anos de idade, era uma preocupação que ele falasse. E eu ficava meio que vendo outras famílias agendando felicidade. Então, o meu primeiro ensinamento foi esse, né? O segundo, não julgar as pessoas, porque quando eu não sabia sobre autismo, muitas vezes eu podia ver alguma criança fazendo uma birra e achava que era apenas aí uma criança mal criada. E a gente acaba sofrendo esse preconceito um pouco, né? E aí, ao longo dessa trajetória da revista, a revista foi fundada em 2010. Eu criei a revista junto com outro pai de uma menina que tem autismo, o Martim Fanucci, que esteve no projeto com a gente até o ano passado. E a partir desse ano a revista deu uma mudada, né? A gente virou trimestral, depois de ter ficado um tempo aí sem imprimir revista, e aí a gente tenta levar, continuando de forma gratuita, para todo o espaço possível, né, digital ou impresso, informação de qualidade. Então a gente vê muita informação na internet, a gente vê muita informação que não é qualificada, que não tem uma base com comprovação científica. E isso é muito perigoso, né, porque os pais podem perder tempo e dinheiro. Quiçá quem ainda não pode até colocar a vida do filho em risco em algumas situações. Então é muito importante a gente prezar pela informação. Acho que só ela que vai trazer melhor qualidade de vida e trazer menos preconceito para a sociedade.
Claro, tem uma coisa que hoje está muito na moda, Paiva, que é o lugar de fala, né? Todo mundo tem usado essa expressão, ela meio que entrou num senso comum, mas ela tem, faz muito sentido quando a gente está falando, por exemplo, de um profissional da área da comunicação, que é o teu caso, que é um jornalista, né? E que tem uma revista sobre autismo, mas que também é pai de uma criança autista, porque muda totalmente a percepção, né? A profundidade das pautas, a condição de escolher as melhores fontes, e muda um pouco, né?
Sem dúvida, sem dúvida. É, eu acho que quando a gente convive com o que você está falando, com o assunto que você está tratando, você adquire um pouquinho mais de autoridade naquele assunto, né? E você também consegue ser mais genuíno. Eu acho que isso é muito importante, né? Ser genuíno, acho que é muito importante. E você vai pensar não só, eu não vou pensar só como pai, mas eu vou pensar no meu filho. E aí, como ele é autista, o que a revista Autismo faz? Também dá fala para os autistas. Então nós temos colunas escritas por autistas, temos reportagem feita muitas vezes por um jornalista autista, enfim, a gente quer que também, outra palavra que está muito na moda é empoderar, né? Mas no melhor sentido da palavra, tentar empoderar o autista, que ele é muito negligenciado. Os que têm condição, têm autonomia de se expressar, que se expressem, que a sociedade dê espaço para eles. Os que não têm, que os pais os representem.
Claro. Paiva, tem uma outra questão que talvez você seja a fonte ideal para a gente tratar aqui no programa. Há algum tempo a gente vem tentando uma fonte adequada, mas é tão difícil encontrar primeiro fontes, né? Referências sobre a questão do autismo. Outra gente que seja uma referência, que se coloque à disposição de conversar. Então, realmente são muitas as dificuldades. E o tema em questão é essa questão da linguagem, da cultura, da comunicação, a favor ou contra, por exemplo, as questões que envolvem informações corretas, fidedignas sobre o espectro autista. A gente tem na questão do cinema filmes como Hey Man, agora mais recentemente de Good Doctor, que também tratou, teve novelas aqui do Brasil que trataram a questão do autismo, mas um pouco romantizada, sempre tem aquela coisa assim de gente ou contra ou a favor, dizendo não, isso não é a realidade do autismo, ou gente não, isso ajuda a disseminar. E aí você trabalha numa revista que se propõe também, né, a trazer mais informações, grupos de apoio que também trazem mais informações sobre o assunto. Na tua forma de ver, como jornalista, né, e como alguém que também vive de dentro, do lado de dentro, a questão do autismo, você entende que, por exemplo, essa questão da cultura, da linguagem e da comunicação, ela mais favorece ou mais atrapalha informações fidedignas sobre o autismo?
Olha, tem dois lados essa história, né? Num filme, numa série, numa novela, a gente nunca vai conseguir passar a realidade total de todos os autistas, porque o espectro é muito grande, tem uma variação muito grande do comprometimento dessas pessoas. Então, sempre vai ter um personagem, dois, mas nunca tudo, né? Você não consegue representar tudo. Talvez uma pequena exceção seja o desenho Pablo, que é um desenho animado em que todos os personagens são autistas e cada um tem uma característica diferente. Eu acho que é culturalmente o que eu conheço que mais consegue representar o espectro, né? Hoje o Pablo está disponível no Netflix, ele é uma criação da BBC de Londres e também a dublagem é feita por autistas em todos os países. As vozes são feitas sempre por autistas, então isso é muito legal. Mas, voltando ao tema central do que você me perguntou, tem dois lados. Um é que nunca se consegue representar fidedignamente, e aí você vai sempre ter um estereótipo, né? Isso, por um lado, é ruim, porque as pessoas que assistem podem assistir somente aquele episódio ou aquela série, aquele filme, e achar que o autismo é aquilo. E não é, o autismo é muito diferente, porque ele se manifesta de uma maneira única em cada pessoa. Por outro lado, eu acho super importante a conscientização, tocar no assunto, falar sobre autismo. Então eu vejo um ganho maior do que uma perda. Há esse estereótipo, mas falar sobre autismo, conscientizar, eu acho que é imensurável.
Claro, já que a gente está falando de estereótipo, talvez o estereótipo mais conhecido, mais assim sine qua non, né, que as pessoas elas entendem como algo, nossa, falou de autismo, leia-se isso, que é um estereótipo, é a da genialidade, né, o gênio mal compreendido, o gênio que não conseguia se relacionar, e fica nisso. Sobre essa questão da genialidade, o que temos a dizer, agora não o pai, né, mas a pessoa que busca informações, que traz essas pautas na própria revista Autismo?
Olha, alguns autistas, e é minoria, vai ter algo de incomum, né, que a gente pode chamar de um dom, a gente pode chamar de quase um superpoder, né? Só que são alguns, são raros. E aí, como as pessoas vão explorar isso na cultura mais ativamente, fica esse estereótipo de que todo autista tem um superpoder. Às vezes me perguntam, as pessoas que têm esse tipo de informação acabam me perguntando, ah, o que seu filho faz de incomum ou de fantástico? Como se meu filho fosse um X-Men. E não, né? É, não é sempre assim. Isso é algo que é uma minoria, que acaba tendo uma memória melhor do que os outros, ou por conta do hiperfoco, que é muito comum entre autistas, ele se interessa especificamente por um assunto. E aí ele vai esmiuçar esse assunto detalhadamente, porque aquilo é o interesse da vida dele. E ele vai ser o melhor naquilo, muitas vezes, né? Isso pode ser algo, inútil, entre aspas, né? Algo que não tem uma utilidade, por exemplo, no mercado de trabalho ou coisas do tipo, ou pode ser algo muito útil e aí a pessoa é considerada um gênio. Mas isso não é regra, isso é exceção, e aí é uma romantização do autismo que aí também acaba criando uma expectativa em alguns pais de crianças menores, né? Pensando, com essa informação, o que que o meu filho vai fazer, né? De sobrenatural quase. E não, isso é sempre exceção, é uma minoria que acaba tendo algum hiperfoco ou alguma qualidade que vá sobressair.
Claro, Paiva, sobre a questão do teu trabalho, além da revista Autismo, que eu dei um enfoque bastante importante, eu sei que você já coordenou alguns outros trabalhos, como a Mais Atibaia, que era um grupo de apoio a pais, né, e parentes de autistas, a ONG Consciência Solidária, também em São Paulo, por alguns anos, e escreveu o livro Autismo, Não Espere, Haja Logo, que é um livro, inclusive, que, se eu não me engano, tá disponível de forma eletrônica, é isso?
Olha, o livro, não, ele não está disponível em forma eletrônica, ele está disponível à venda em livrarias online.
Ok.
Ele só tem a versão impressa e é um livro que é muito interessante, apesar de eu ser suspeito para dizer isso, né? Muito interessante para quem acabou de receber o diagnóstico ou para quem ainda está em dúvida se o filho tem autismo ou não, se vai começar um tratamento ou não, que está atrás de um laudo, de um papel e aí está meio que perdendo tempo, não iniciando um tratamento. Por isso o nome do livro, né? Autismo, Não Espere, Haja Logo, né? É importante a gente agir e aproveitar essa janela de oportunidade. E é um livro que eu lancei em 2012, já vendeu mais de 5 mil exemplares, o que para padrões brasileiros é um número relativamente alto. E é um livro que eu tenho recebido muito feedback de muitos pais que encontraram ali uma luz, sabe, para a ficha cair mesmo, para a pessoa começar a tomar uma atitude efetiva com o filho, né? Sobre as ONGs, eu coordenei o AMAIS, que é um grupo de apoio de pais, e é sempre um trabalho muito gratificante você dar suporte aos pais, né? Isso eu incentivo a todas as cidades que tenham isso, né? Que as famílias possam iniciar esse trabalho, por isso o AMAIS virou meio que uma franquia. Quem quiser criar na sua cidade, a gente disponibiliza o logo, disponibiliza algumas ideias, justamente para que estimule a criação de grupos de apoio, porque os pais se ajudando fazem toda a diferença.
Muito legal. Aqui em Caxias do Sul a gente acabou, né, de ganhar a Uniteia, nasceu em abril e agora já está organizando o segundo seminário sobre autismo da Serra Gaúcha, que já nasce propondo aí um maior evento sobre o assunto do estado. Então você é um dos escolhidos para vir palestrar no dia 17 de setembro no Ux Teatro. A gente já tem inclusive, Paiva, já vou liberar aqui um par de ingressos para as pessoas que talvez não tenham acesso, condições financeiras de comprar seu próprio ingresso. Então é para esse grupo de pessoas, tá bom? Vai lá no WhatsApp agora, pede o ingresso que eu tenho um par. E sobre a tua presença, você vem pelo viés da educação, da cultura. Você pode já dar um briefingzinho do que você pretende conversar nesse seminário que tem a ver com o teu trabalho, tem a ver com a tua proposta nessa linha de educação e cultura?
Claro, claro. Eu vou falar muito sobre como obter informação de qualidade a respeito de autismo. No mundo hoje que a gente está cercado de informação por todo lado, a internet fez uma revolução na nossa maneira de ver o mundo, inclusive. Eu vou dar algumas dicas do que a gente pode fazer para a gente separar o joio do trigo e conseguir obter informação de qualidade. Logicamente, eu vou permear isso contando histórias e experiências da revista Autismo e também do meu filho Giovanni, né? Como pai, eu vou mostrar que na prática eu não vou só falar, é algo que eu realmente faço e coloco em prática. E isso eu vou mostrar para todo mundo na palestra, o que é uma honra para mim estar num evento como esse, ao lado de pessoas tão renomadas, né? Hoje, pensar assim que eu vou palestrar do lado de Patrícia Beltrão, da Graciela Pignatari, do Carlos Gadia, são pessoas aí com um renome mundial até mesmo, E eu estou ali nesse meio, acho que meio como um intruso, viu?
Com certeza, tem muito a contribuir, já deu para perceber, viu, Paiva? Agradeço muito a tua presença aqui no programa. E para a gente fechar essa entrevista, Paiva, eu sei que você está trabalhando já um bom tempo com essa questão do autismo, seja como profissional ou mesmo como pai, né, com grupo de apoio, etc. São trabalhos que se mesclam, né, a função de ser pai, de ter a experiência, mas também do profissional. Mas a gente percebe que muitas pessoas que se relacionam com a questão do autismo, elas estão de dentro do problema. Está na hora da sociedade, como sociedade, né, ela entender que não é um problema, primeiro, e que é um assunto que diz respeito a todos, é por aí?
Exatamente, é um assunto que diz respeito a todos. Primeiro porque a gente nunca sabe se e quando a gente tem alguém com autismo na família, né? Já que as últimas estatísticas dos Estados Unidos dão conta de um para cada 59 nascimentos, né? E fora isso, eu acho que uma palavra que está faltando muito na sociedade hoje é empatia. Se a gente tiver empatia, a gente se colocar no lugar do outro, a gente vai saber o quão importante é você ter consciência da limitação do outro e que o preconceito só vai prejudicar. E eu acho que a maior arma contra isso é a informação. Então, o meu conselho é, vamos disseminar informação, mas cheque antes, informação de qualidade. É importante a gente não sair compartilhando qualquer coisa sem verificar, lendo só o título e mandando para todo mundo por aí.
Tá certo. Paiva, muito obrigada pela presença aqui do programa, viu? Seja muito bem-vindo aqui alguns dias em Caxias do Sul e até lá.
Eu que agradeço muito e um bom dia a todos.
Obrigada.